nos dan todo o que es necesario, dan automáticamente. Y aquel que come sin ofrecer a estos dioses, es un ladrón. Cuando nos recibimos las frutas, los árboles, nos tenemos deber de ayudar a los árboles y aquel que su mente toma las frutas y no ayuda a los árboles, ladrón.
Esos son los direitos.
Nos tomamos al leite da vaca e não ajudamos, é uma coisa incorreta, certo? Nós somos imediatamente ladrões. Por isto, na Índia havia um sistema, a gente não compreende, certo? Mas é um problema, um grande problema, que na selva árvore cresce naturalmente e dava, por exemplo, 100 frutas e nos trazemos uma semente de esta árvore e plantamos semeamos. E depois, nós que fazemos? Nós damos água e abono e tudo.
Abono é adubo.
Adubo e tudo. E então, em lugar de 100 frutas, o árvore começa a dar, por exemplo, 500 frutas. Então, o conceito védico, nós temos o direito de ter 400 frutas, mas 100 frutas temos que deixar para outros, para os animais, para as aves e para todos que vivem. O homem não tem que dizer que toda a natureza está agindo para mim, não tem. Esta é a diferença entre o conceito espiritual e o conceito materialista. Quando o homem começa a dizer que Deus criou o mundo para o homem, é incorreto. Isto, na realidade, a interpretação é mal. Uma vez, uma pessoa me perguntou, a médico, certo? Deus criou para o homem. Não, Deus criou o mundo para o homem. Então, eu lhe pergunto, e para quem criou o homem? Então, dizem que uma vez um conjunto dos mosquitos e decidiram que homem, Deus criou o homem para eles, é certo? Para eles. Esta interpretação, explicação é errada na realidade. Todo mundo não se cria para o corpo, para nenhum ser particular. Todo universo se crea mutuamente. Eu sou para outros e outros são para mim. E conceito integrado nós necessitamos. E aquele que somente trata de receber os benefícios e benefícios não trata de ajudar a outros, é um lado. Por isso na Índia, normalmente na vida, o primeiro pão era para vaca e o último pão, o chapati que diz, era para o cachorro. E cada dia a família tinha que pôr comida para as aves e para os animais. E não tinha que comer a comida até que não recebia os visitantes. Então, esperavam os visitantes. Na realidade, havia tradição. Quando o dono da casa, no momento de almoço, tinha que estar na porta para receber qualquer visitante.
Se não viesse
ninguém.
Se não viesse ninguém. Nenhum visitante.
Se qualquer visitante.
Se não viesse nenhum.
Se
não
chegasse ninguém,
não comia.
Não comia? Então
ele chamava alguém.
É um problema, não é?
Ficava na porta chamando, né?
Sim. Então, estava na porta e convidavam a gente. Claro. Nas ruas.
Aí um convidava um só?
Qualquer pessoa, se acerta ou não. Eu vou dizer uma história. Duas histórias nesse sentido. Vamos lá. E um dia, depois de grande yagna, grande festa do sacrifício, que se chama Radhisu Yagna, de Yudhishthira, que era o irmão maior de Arjuna. E a gente estava elogiando muchísimo o yajna de Yudhishthira. Este yajna único, tão maravilhoso. Neste momento chegou um mungus.
Mungus?
Mungus é um animal.
Não. Mangusto.
Mangusto.
É. É um bichinho assim.
É um bicho que
briga com a cobra.
Sim,
mangusto.
Mangusto. Este mangusto era metade de ouro e metade como. E começou a
dar cambalhota, virar.
Virar, né? Comendo virar no cenar, cinzas.
Cinzas.
Cinzas do yagna. E então a gente, o que está buscando aqui? Então eu estou dizendo que, que tipo de yagna se fiz aqui? Vocês estão elogiando o querubim? Que tipo? E você é a gente, uma criatura tão pequena, não tem nenhum sentido, como vai examinar? Ele disse, eu vi muitas yagnas. mas nem um yajna é igual que um yajna que eu digo. Realmente, o dono de esta família é que colhe os granos que se caem no, nas ruas no momento de venda. E uma vez não choveu, então não havia nenhuma colheita, não havia nenhuma colheita, então não podia chegar nada para vender-se, e esta família não podia ter nada por 41 dias. E estavam jejuando. E depois de 41 dias, de qualquer maneira, eles podiam conseguir algo para comer. E quando estavam para comer, neste momento pensavam: o Senhor, pela graça de vocês, nós temos hoje comida, rica, mas não temos nenhum visitante. Como vamos a comer sem oferecer a um visitante? E imediatamente chegou um mendicante e tocou a porta. Eu estou morrendo de fome. Imediatamente o esposo lhe ofereceu sua parte da comida. Ainda o mendicante não estava satisfeito, então a esposa também ofereceu sua parte da comida. E o mangosta disse que uns granos de esta comida se caíram para na terra e tocaram meu corpo, e então metade do meu corpo se converteu ou transformou de ouro. E estou buscando outro yajna que pode transformar meu metade de corpo em ouro, mas não me encontro com este. Há muitos sacrifícios grandes, festas e tal, mas não consigo. Há outra história, que havia um grande rei que se chamava Rantideva, e com sua rainha e seu príncipe estavam viajando e não podiam conseguir nada para comer por muito tempo. E depois alguém lhes ofereceu a comida muito rica. E neste momento chegou um sacerdote e disse: eu estou morrendo da fome. Então o rei ofereceu sua comida. E seguinte chegou a uma pessoa da casta muito baixa. Então a rainha lhe ofereceu sua parte da comida. E depois chegou um cachorro. E então o príncipe lhe ofereceu sua parte da comida. E depois se ficou somente uma jarra da água. y ellos querían tomar agua y satisfacer su sed. En este momento llegó una persona que leprosa y dice: yo tengo sed. Entonces el rey le abrazó y diciendo con las lágrimas en sus ojos que yo no quiero ninguna liberación, ninguna cosa, yo quiero, Señor, solamente a vos. Yo quiero servir al Señor en la forma que vos tiene. Es alguien que es verdadero, es cierto. Por esto, el Señor Krishna va a decir en el verso siguiente que aquel que cocina su mente para sí mismo, come o pecado. Nos no tenemos que cocinar su mente para satisfacer nuestra fome. Nos tenemos que satisfacer a otro. Lo que sobra, ¿cierto?, sirviendo a otros, lo que sobra debemos comer.
Después de servir a otros, lo que sobra es nuestro.
Sí. No, tenemos que al principio servir para nosotros y después para otros. No.
¿Y si la persona vive sozinha en un lugar afastado?
Amigo mío, debemos mantener la intención y vamos a ver cuántas personas vienen.
Aparecen.
Sí.
Difícil ficar sozinho.
Sí. Vem, não vem um homem, vem outro, certo?
Animais.
Se vai bem com alguém.
Formiga.
Por isto, cinco tipos de yajna uma pessoa tinha que cumprir cada dia. Bhuta yajna, Nura yajna, Rishi yajna, Deva yajna, Brahma yajna, todos.
Como seria o Bhuta para os elementos?
Bhuta significa servir a todos os animais, todos os seres que não são homens. Não é que significa dar comida para o homem.
Narayana.
Bhuta yajna se chama Vaishwanara yajna também.
Para os animais.
Vaishwanara significa o fogo que está no estômago. O Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita que eu sou Vaishwanara. Eu sou o fogo que está no estômago do homem, não, qualquer ser. E quando este fogo é insatisfeito, queima todo o universo, certo? Por isso estou dizendo que a espiritualidade não necessita nenhum ismo moderno, porque tudo existe, o que é necessário para a humanidade, que é comunismo, que é marxismo, que é socialismo, que é qualquer, que pode dizer mais que o Bhagavad Gita está dizendo?
E esses outros yagnas, como seriam?
Aí está, outra é Rishi yajna, significa o yajna para a sabedoria. Sabedoria temos que receber e temos que dar.
Também seria oferecer comida aos sábios?
Sim, essa é certa. Sabedoria é comida, um tipo de comida, certo?
Oferecer comida ao sábio homem, Narayana.
É o homem.
Narayana.
E Rishi Yajna é receber a sabedoria do sábio e dar a sabedoria ao outro ser.
E assim, Temos que manter toda a divindade em todas as partes.
Seria
e depois temos que realizar o Brahman. Esse é o Brahma Yajna. Então temos que fazer todos. E é a vida organizada perfeitamente.
A parte qual seria? A parte? Divindade.
Quer dizer, de Devi Yajna.
A divindade, reconhecer a divindade.
Eu trato de explicar.
Sim. Essa do fogo, da água. E a última é o Brahma.
Brahma Yajna.
Como seria o Brahma Yajna?
Realizar.
Realizar o Brahma.
Sim. Meditar.
Só me queria perguntar uma coisa. Qual sugestão, no período de silêncio e meditação, qual seria a atitude mental melhor para uma evolução mais rápida? Para um despertar mais rápido?
Ter Atma-Gyana, consciência de ser, eu sou eterno.
Repetindo isso mentalmente?
Sim, até que pode. E depois não podemos, não se preocupar. Porque às vezes a gente se preocupa que eu não, mais tarde não posso, não posso meditar. Não posso repetir o mantra, não importa. Até que podemos repetir, devemos repetir. E depois silêncio.
Eu sou o ser eterno.
Sim.
Mas fora essa atitude mental, tem a repetição do mantra ainda, né? Que a pessoa tem que.
Sim.
Mantra de Vidal. Nesse período de silêncio da meditação. Né? É porque muitas vezes as pessoas têm dúvida do que fazer nesse silêncio. Então fica a mente.
Na realidade, quando há dúvida que no silêncio que temos que fazer, não é silêncio.
Não há dúvida, não há silêncio. Não há silêncio.
Não há silêncio.
Está tendo dúvida. A mente está pensando, né? Então, isso para nós é importante saber, porque muitas vezes nós fazemos meditações lá e as pessoas nunca fizeram. Então você precisa orientar elas. Que atitude mental ela deve ter naquele momento de silêncio.
Mas eu não entendi bem. Se a pessoa tem um mantra para concentrar, ela vai concentrar naquele mantra. E ainda vai ter que pensar também no ser eterno, ou não precisa?
Na realidade, a essência de todos os mantras é a mesma, nada mais. É o ser eterno.
Eu sou o ser eterno.
Sim, nada mais.
Ah, sim, sim. Entendi agora. Então, concentrando no mantra, já sim, se realizou sim, isso.
No caso da pessoa, por exemplo, que não tem o mantra.
Muito obrigado.